Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura. Vamos lá? Deus abençoe a todos. Hoje, dia 15 de março, chegamos aí ao nosso dia de número 74, 74º dia do plano de leitura, e vamos avançando aí no livro de Josué. Deixa o seu like, não esqueça aí, chegando sempre com um like, muito importante para o canal, que você deixe o seu like. O like faz com que os vídeos sejam entregues organicamente pelo YouTube, e desta forma a gente alcança mais pessoas. Isso é muito importante, né? Ative as notificações, não esqueça de ativar as notificações. Você que está assistindo esse vídeo em outro momento, em outro horário, também é importante o seu like e e o seu comentário. E talvez você que esteja escutando pelo Spotify, você pode também vir para o YouTube no canal Teologia para Todos. Bom dia para Sandra Regina. Bom dia para Cláudia. Bom dia para Letícia, Edileide, Ana Bruno. Bom dia, Manu. Bom dia. Vamos lá, vamos para a nossa leitura. Deixa eu ajustar aqui meu microfone. O microfone está bom? Como é que está o áudio? Tá bom? O áudio está bem. Rose Marquette, bom dia. Já fixando aqui nossos capítulos. Bom dia, bom dia. Deixa eu posicionar aqui já o texto bíblico. Bom dia, Mayra. Vamos lá. Vamos para a leitura de hoje. Josué 16, 17 e 18. O áudio está ótimo? Tá bom. Que bom. Bom dia, Marinês. Tudo ok? Bom dia, Esther. Vamos lá. Vou colocar aí a Bíblia na tela e vamos para o texto. Capítulo 16. A herança de Efraim. O território que por sorte caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava o limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste, para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon debaixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote Adar até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanate-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzla. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul, até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua pertence a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Aser, e pelo leste em Isacar. Porque nos territórios de Isacar e de Aser, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das três colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquela cidade, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. A divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie, eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José ficará no seu território, ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição para que aqui, diante do Senhor, nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui, em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué, ao arraial, em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz. Ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Betel-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim. Cidade dos filhos de Judá, este era o lado leste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Rinom do lado dos Jebuseus para o sul e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gililote, que está diante da subida de Adumim, e descia a Pedra de Boã, filho de Ruben, passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na Baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emec-Keses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba, ao todo 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moça, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Zebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Ok? Vamos para o comentário, depois de encerrarmos esta leitura. Alguns capítulos mais curtos hoje, né? Bom dia para Neide aqui, deixa eu ver, Jaqueline, Ivone, Neuzedir. Estou melhor, graças a Deus. Mônica, Douglas, Darcy, Sandra Dias, né? Maria Souza e Monique por aqui. Não esqueça do like, gente. Não esqueça do seu like aí. Deixa eu preparar o caderno aqui. E vamos para o comentário de hoje. Onde é que está? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá? Um minutinho. Só fazer um processo aqui que eu localizei um outro mapa, embora ele não seja colorido, né? Mas ele é um mapa muito legal, porque ele traz uma forma bem fácil de nós localizarmos as cidades, e ele tem todas as cidades. É difícil a gente achar um mapa com todas as cidades. Às vezes as Bíblias possuem, né? Bíblias de estudo. E aí eu consegui ontem pesquisando, achei um mapa bem bacana, que vai nos ajudar. Certo? Vamos lá então para os nossos comentários de hoje. Bora lá. Texto na tela, capítulo de número 16, né? Entramos no capítulo de número 16, lembrando que o livro de Josué, ele está dividido em quatro sessões, tá? O livro de Josué é quatro sessões. Ele tem, isso aqui vai estar no e-book, tá? A primeira sessão é a conquista. A conquista do território, né? Que nós já vimos. A segunda parte é a divisão desse território entre as tribos. Há uma terceira parte que é a consagração do povo escolhido. A consagração do povo. E a última parte é um epílogo. Tá? A última parte. Essa é a estrutura do livro de Josué. Ok? Bora lá. Então, o capítulo 16, ele dá continuidade a esta sessão 2, tá? E agora, depois de nós já vermos que as tribos do lado leste do Jordão, né? Gad, Ruben e metade da tribo de Manassés já possuíam seu território, agora ele continua na divisão das tribos ocidentais, o lado oeste do Jordão e onde fica especificamente o território de Canaã, tá? Então, nós vimos ontem como herança da tribo de Judá. Hoje, nós avançamos um pouco e vamos ver agora Efraim, tá? Foi logo na sequência. Deixa eu trazer para cá um mapa também, porque fica. Onde é que está aquele nosso mapa? Das 12 tribos, né? Um minutinho aí que eu vou localizá-lo aqui. E aí. Aqui, ó. Esse mapa aqui. Deixa eu levar para o livro de Josué. Tá aparecendo legalzinho aí na tela? Tá bem? Tá grande ainda, né? Agora sim. Perfeito. Vamos lá então. Vamos para o texto. A herança de Efraim. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão. Olha que ele começa falando o seguinte, tá? Ele fala do território dos filhos de José, tá? Então é muito importante isso. Ele primeiro detalha o território dos filhos de José, ou seja, Manassés Ocidental e Efraim, tá? Então, mostrando o tamanho e como era poderosa a casa de José, tá? E eles herdaram um rico território central na terra de Canaã, tá? Visto que José, né, talvez até por José ter mantido em vida no Egito toda a família patriarcal durante a grande fome, né, patriarca Jacó ordenou que os dois filhos de José, Efraim e Manassés, viessem a ser fundadores e cabeças de tribos, juntamente com seus tios. Então, Manassés e Efraim eram sobrinhos, né? E os territórios que eles herdaram em Canaã eram dos mais belos e mais férteis da terra prometida, tá? Que terra era essa? Desde o Jordão, na altura de Jericó, no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste, para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Então, esta é, né, a grande área das duas tribos, tá? Metade da tribo de Manassés e também a tribo de Efraim. Então, essa descrição que está mostrando aqui menciona os principais lugares ao longo do caminho, tá? Então, estamos avançando aqui ao longo da fronteira sul e encaminhando-nos em direção do mar Mediterrâneo, conforme a gente leu nesse versículo, tá? E aí, olha que interessante, né? As palavras que aparecem aqui, onde, né? Debaixo, por exemplo, como Bet-Horon, debaixo, né? Distingue-se da outra Bet-Horon, que vai aparecer mais para frente, aqui, ó, no versículo seguinte, que é Bet-Horon de cima, tá? Ao que parece, as duas localidades do mesmo nome não ficavam muito distantes de uma da outra, né? Como separar cidades que tinham o mesmo nome, né? Como se fosse, pega aí uma cidade do norte, uma cidade do sul, né? Um exemplo, tá? Assim, os filhos de Manassés e Efraim, os filhos de José, receberam a sua herança. Então, todo este limite que ele está dando, que ele está relatando do versículo 1 até o versículo 4, compreende as duas tribos de Manassés, as duas tribos, Manassés e Efraim, que seria essa grande região aqui, né? Essa grande região. Deixa eu pegar um outro mapa. A gente já deve ter falado dele aqui. Aqui, ó. Esse aqui fica mais clarinho, né? Ó. Efraim e Manassés. Olhem que ficou a parte central, né? Parte central da terra prometida. Sendo que nós já temos aqui a terra de Judá, né? Como nós vimos ontem, já... essa aqui também, esse mapa não tá muito legal. Deixa eu pegar aqui, voltar para o outro mapa lá. Porque aqui Simeão... deixa eu ver aqui, gente, um minutinho. Um mapinha que mostre melhor o território aqui. Ah, esse aqui, ó. Onde é que ele está? Deixa eu ver se esse aqui mostra. Esse aqui é o das cidades que eu havia falado para vocês. Ele não vai dar uma clareza muito grande, mas é melhor até para olhar as cidades. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, e fazer um desenho nesse mapa. E fica melhor, ó, da gente avançar. Então, nós temos a casa de Judá, que nós já vimos. E agora o território que nós vamos ver é o de Efraim e Manassés. Aqui. Aí. Tá? E claro, a divisa entre Efraim e Manassés, pegando pelo rio aqui, né? Certo? Então, notem que um grande território central, né? E aí o versículo de número 4, 4 diz, né? Os filhos de José, Manassés e Efraim. O filho mais novo de José, Efraim, multiplicou-se, né? E tornou-se uma tribo, porque ele e seu irmão Manassés tinham sido adotados por Jacó, o qual autorizou que cada um desses, seus dois netos, viesse então a ser uma família, né, entre as tribos, ser tribo, né? Então foi dessa maneira que tanto Manassés quanto Efraim, embora tenham nascidos ambos no Egito, não esqueçam, né? Manassés e Efraim nasceram no Egito. Vieram, então, a fazer parte da comunidade de Israel com todos os seus descendentes. É claro que aqui, agora, a gente só tem um nome, óbvio, né? Porque já se passaram muitos anos em relação os filhos de Jacó, tá? Agora vamos ver, primeiramente, o território de Efraim. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste. Tá? No leste. Atarote Adar até Bet Horon de cima. E vai o limite para o mar com Mikmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanate Siló e passa por ela a leste de Janoa. E o verso 7. Desce desde Janoa a Atarote e a Narate, toca em Jericó e termina em Jordão. Então, olha só, esses dois versículos aqui traçam a fronteira norte, tá? A fronteira norte e a fronteira leste, porque eles, de certa forma, colocam o limite em relação ao Jordão, tá? Então, vamos dar um zoom aqui. A fronteira norte, né, que tinha ali, ele vai falar a respeito do Rio Jordão, a fronteira leste, né, Rio Jordão. Lembrando que o Rio Jordão está aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o Rio Jordão cortando e sendo fronteira, né? Rio Jordão, tá? Então, o Rio Jordão era essa fronteira leste, tá? E nós temos aí Siló sendo um ponto de referência, tá? E depois vamos ver aí o Vale do Rio Jordão descendo para Jericó, tá? Chegando a Jericó, né? Jericó fica no território de Benjamim, mas Tanat Siló vai descer até a fronteira com Jericó, tá? Então é muito importante a gente entender isso, ok? Então essa ideia do versículo mostrando aí os limites que esse território estava tendo em relação ao norte, tá? E ao leste com o Rio Jordão. Seguindo, de Tapua, o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Então, versículo 8 vai mostrar Tapua, o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Tá? Então, ele está dizendo que Tapua, deixa eu só enxergar aqui no outro mapa onde é que ele fica. Ele fica mais fácil da gente, ó, nesse mapa fica mais fácil aqui de nós visualizarmos, ó. Tapua fica logo acima de Siló, ó. O riacho de Caná descendo para o mar, tá? Ó. Tapua que ele está dizendo ali. Siló, Atarote, Janoa e Riacho de Caná, que desemboca no Grande Mar Mediterrâneo. Certo? Adiante. Mais as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com as suas aldeias. Olha que interessante. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aí. Já ficou meio para baixo aqui o texto. Ajustando ele, tá? Maravilha. Olha só. O texto fala que tinha mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim. Então, olha só. Visto que a tribo de Efraim era muito mais numerosa que a meia tribo, não podemos esquecer disso aqui, ó. Vou pegar o mapa aqui. Manassés ainda tem esse outro lado aqui. Ó. Pega esta região aqui, aonde ficaram os filhos de Maquir, né, os descendentes de Maquir. Aqui nós temos uma outra região de Manassés. Se vocês olharem, poxa, Manassés em território se tornou praticamente a maior, né? Lembrando que aqui Manassés, pega essa divisa aqui, tá? Se tornou a maior. Ainda tem Gad, né? E Ruben do lado que a gente chama lado leste, tá? Não esqueça, lado leste do Jordão, lado oeste. Tá? Ok? Acho que tá bem entendido assim, né? Opa, não tá aparecendo o mapa, gente. Me perdoe. Agora sim, ó. Eu escrevi leste e oeste lá em cima. Ué, mapinha. Só um pouquinho, tá? Deu uma distorcida aqui no meu mapa. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Aí, ó. Oeste, tá? Esse lado pra cá. leste, esse outro lado aqui, tá? Certo? Voltamos para o texto. Não expulsar. Ah, estava falando das cidades ali, né? Que cidades de Efraim que ficaram dentro do território de Manassés. Isso é que o texto dá a entender, tá? Claro, Manassés tinha ficado com um bom território, tinha ficado com o outro lado do Jordão, e Efraim era muito numerosa. O que é interessante é que, como os dois eram irmãos, parece que houve essa necessidade de. Claro, irmãos, já havia ali, né, várias gerações ali dentro, tá? Mas o que se entende, talvez, é que embora essas cidades ficassem dentro do território de Manassés, elas eram cidades fronteiriças, estavam numa linha de fronteira. Certo? Ok? Até porque tinha um vale, um riacho que cortava ali, né? Cortava as duas tribos. Detalhe muito importante. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Então, aqui, nesse versículo, temos mais uma vez um lembrete de que Israel não obteve sucesso absoluto na conquista da terra prometida. Tá? Houve fracassos, houve, né, houveram lugares que muitos povos resistiram, tá? Uma leitura comum do livro de Josué pode nos dar a impressão de que as vitórias foram sempre rápidas, mas não, né? Rápidas e completas, não foram assim, nem sempre foram assim, tá? Houve vários fracassos, houve vitórias parciais, houve dificuldades, né? E além disso, um longo período de tempo esteve envolvido na conquista dos territórios, né? Então, 7 anos no mínimo, aí, conforme as tradições judaicas. Tá? E Gezer, deixa eu ver se nesse aqui aparece. Ó, até eu dei uma equivocada aqui, porque na hora de escrever ficou ruim ali. Deixa eu melhorar o meu mapa aqui. Gezer está aqui, ó. Tá? Então é a cidade aonde permaneceram, tá, cananeus e eles não conseguiram eliminá-los. Adiante, capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte, a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Então, olha só, os descendentes de Maquir, que era o primogênito de Manassés, estavam aonde? Estavam do lado leste. Então, esse território aqui, que é o território de Bazã, e Gileade, tá? É o território aonde ficaram os descendentes de Maquir, tá? Certo? Então isso é muito importante, ter essa clareza, de quem ficou daquele lado lá, né? Quem ficou do lado da tribo, lá do leste. Eram os descendentes de Maquir, primogênito de Manassés, que se estabeleceram ali na chamada Transjordânia, tá? Os outros herdeiros de Manassés se estabeleceram em Canaã, ok? Verso 2. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer, Semida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Então, aqui ele cita os 6 progenitores dos clãs de Manassés, tá? os clãs. Deixa eu fazer uma busca aqui no nosso e-book de Gênesis. Eu não lembro se nós tínhamos lá. Não, aqui não vai aparecer, né? Só aparece os filhos de José e para por ali. Mas esses nomes citados aqui eram os clãs, né? Que formavam aí a grande tribo de Manassés também, tá? Então isso é interessante de nós vermos aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. Bem, volta à tona aqui algo que já apareceu em outro momento, que era os filhos, aparece lá em Números, né? Os filhos de Zolofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, né? Lembram que Zelofeade não teve filhos homens, tá? Zelofeade teve só filhas, só mulheres. E aqui o texto vai mostrar novamente o nome delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Tá? Zelofeade era então bisneto de Manassés. Tá? Então aqui nós vamos ver que Zelofeade não tinha filhos, mas filhas, as filhas apelaram, procuraram tornar-se herdeiras de seus pais. Tá? Poderia a filha herdar a propriedade pertencente à família se não houvesse herdeiros do sexo masculino? Até o pedido delas, não. Lembram que a decisão transmitida por Moisés foi que poderiam, contanto que se casassem com homens da própria tribo, né? Da própria tribo de Manassés, para evitar qualquer confusão concernente à herança. E daqui a pouco, né, casaram com alguém de uma tribo. Imaginem o seguinte, né? Vamos pegar as filhas ali de Zelofeade. Elas herdaram dentro da tribo de Manassés e daqui a pouco se casam com alguém da tribo de Efraim. E aí a tribo de Efraim acabava sendo dona das cidades, né? Porque os homens herdavam. E aí passava sempre pro filho, e aí daria uma confusão danada, tremenda, né? Moisés ordena que elas receberiam a herança desde que casassem com homens da própria tribo. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada a herança no meio de nossos parentes. Quem são os parentes? Os parentes são Maquir, né, Gileade, Efer, tá? Então, Zelofeade era bisneto, não, era bisneto de Manassés. Só um pouquinho, eu falei bisneto, né? Não era bisneto. Ele era bisneto de Gileade, né? Trineto de Maquir, tataraneto de Manassés. Né? Falei bisneto. Tataraneto de Manassés. Tá? Zelofeade era tataraneto de Manassés. Então, olha que interessante. Aí, no verso de número 4 ainda, né? Onde está falando da petição e lembrando da herança, elas estavam lembrando que havia aí um acordo até mesmo com Moisés. Não fala a idade dessas mulheres, mas já poderiam ter talvez até uma idade avançada, muito próxima da idade de Caleb, de Josué, né? Seus 60, 70 anos por aí, poderia ser, tá? Esse incidente é muito interessante porque ele traz uma preocupação com os direitos das mulheres, uma época em que os direitos não eram respeitados. não havia direito para as mulheres. Adiante. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué deu a herança no meio dos parentes de seu pai. Tá? Então, a terra que elas herdaram, como havia sido prometido por Moisés, foi concedida por Josué. Couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Basã, que estava do outro lado do Jordão. Então, além, o que que o texto está dizendo? Além das terras do outro lado, tá, que já havia sido concedida para os filhos de Maquir, ainda outras 10 partes que estariam, né, do lado oeste. Porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. E aí as filhas que está citando aqui está justamente falando das filhas de Zelofeade, tá? Então, os filhos e as filhas. E aí, sempre o autor lembrando que aquela metade da tribo que ficou do outro lado faz parte, né, da terra prometida. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. Onde é que está a terra de Gileade? A terra de Gileade é essa terra aqui, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó. Essa região seria a terra de Gileade, certo? O limite de Manassés foi desde Aser até Miquimetate, que está a leste de Siquém. E esse limite vai na direção do sul. Deixa eu ajustar o texto aqui para aparecer melhor. Do sul até os moradores de Entapua. Vamos ver aí o verso de número 7 que está falando então. Os limites de Manassés vão até Aser e depois ao leste de Siquém. Manassés. Tá. Então aqui a tribo de Aser, ela aparece aqui, quer ver? Nós não vamos falar dela ainda. Mas ela está situada aqui. Tá? Então está dizendo, ó, vão até Aser, esse limite aqui, tá? É esse limite que ele está falando. Ele fala depois Siquém, aqui embaixo, mostrando, né, toda a extensão do território de Manassés, certo? Então é isso que o texto que nós acabamos de ler está se referindo, tá? A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situado no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Tá? Interessante isso, porque se nós olharmos este mapa aqui, Tapua está aqui, né? Olha só. Então, ela ficava no limite, tá? O limite entre Efraim e Manassés estava no limite, mas eram habitadas pelos efraimitas, certo? Então o limite desce do ribeiro de Caná, as cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar, tá? Então, o que o texto está dizendo é justamente isso. Esse ribeiro de Caná, ele estava, né, quase na divisa ali de Manassés e Efraim, tá? Pegando essas regiões ali que nós acabamos vendo que estava no limite, mas habitada pelos efraimitas. Efraim ao sul, Manassés ao norte e o mar em seu limite. Pelo norte tocam em Asser e pelo leste em Isacar. O que, que ele está dizendo é justamente isso, ó. Efraim ao sul, Manassés para o norte, tocam em Asser e em Isacar. Tá? Então, esse é o limite que o versículo está aqui nos apresentando. Porque nos territórios de Isacar e Asser, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, e Bleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, região das três colinas. Então, se nós olharmos o mapa, aí, o que ele está falando, né? São essas cidades que estão aqui, ó. Megido, Taanac, Endor, tá? Bet-Seã, que estavam quase que no território de Isacar, praticamente no território de Isacar, mas eram habitadas aí por os manassitas, tá? E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Olha aí, mais um relato da dificuldade que o povo teve de ter todo o território livre, né? E isso vai acontecer somente no reinado de Davi. O que acontece era o seguinte, tá? Essas cidades aqui onde habitavam os cananeus, que era a responsabilidade da tribo de Manassés conquistar o lugar, né? Os manassitas impuseram uma política de pagamento de tributos, tá? Então, assim, notem que o texto diz o seguinte, ó: quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram da terra totalmente. A ideia é o seguinte, não era só escravidão. O trabalho forçado era impor tributos. Ou seja, tu vai plantar, eu vou te taxar. Tu vai ter gados, eu vou te taxar. Tu vai ter ovelha, eu vou te taxar. Então, era a mesma coisa que os judeus sofreram no domínio romano, era algo muito parecido aqui, né? Era uma taxação, era uma cobrança de impostos em relação aos povos que resistiram. A Rose está perguntando, Deus não tinha dado ordens para eliminar todos? Sim, tinha dado, mas as hostilidades que os povos acabavam, de certa forma, e se fortalecendo, eles não conseguiram. Manassés e Efraim ficaram misturados em algumas cidades? Sim e não, né? Vamos dizer que sim, por a cidade estar dentro do território, dentro do limite, mas também numa região muito grande, uma região até que nós vamos ver no texto a partir de agora, ó. A partir de agora, uma reclamação por parte das tribos. Vamos lá. Não poderia ser tudo flores, né? Então, o povo dos filhos de José, Manassés e Efraim, disseram a Josué, por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui tem nos abençoado? Deixa eu ajustar o texto aqui. Então, olha só, as tribos de Efraim e de Manassés tinham uma população numerosa e estavam se queixando diante de Josué acerca dos territórios relativamente apertados que tinham recebido. Vamos lembrar do recenseamento, O recenseamento mostrava o quê? Que Efraim tinha 32.500 homens de guerra. Claro, se nós olharmos e compararmos com Judá, que tinha 76 mil homens, né, era muito menor. Mas a gente deve supor que as terras que dispunham fossem relativamente pouco espaçosas, ou seja, uma região montanhosa, né, uma região com pouca liberdade de movimentação. Então Josué encontra uma solução que era pegar as regiões que eram cobertas de árvores e florestas, derrubar e expandir a terra utilizável. É o que vai ter agora. Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta, tá? Verso de número 15, subam à floresta. Abram ali uma clareira na terra dos Ferezeus e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Ok, tem uma região montanhosa, façam o seguinte, tá? Derrubem aí, abram uma clareira, né? E o texto é bem interessante que parece que Josué responde com uma certa ironia. Abra um espaço para ti, né? Olha só, abram ali uma clareira. Ele está dizendo, faz o espaço, que é tudo de bombejada, usa tuas forças, para de queixa, para de reclamar. Tá? Claro que, e era uma coisa bem interessante, essa é uma região que os fariseus habitavam, tá? E ela deveria ser conquistada. Tá? Antigamente, em algumas literaturas, vocês vão encontrar os fariseus, tem um sinônimo, perezeus. Perezeus, tá? Outra coisa importante desse texto é que os refaíns, tá? Os refaíns habitavam nas florestas a serem derrubadas. Isso complicava, isso era um problema maior. Não bastava derrubar essas florestas, eles deveriam. Começou o desmatamento. Começou o desmatamento. Eles deveriam também vencer os refaíns, né? Que eram gigantes também. Certo? Então, os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tantos os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então, a alusão aqui é o Monte Efraim, tá? Monte Efraim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho. Deixa eu buscar um recurso que eu tenho aqui, que é conhecido, mas deixa eu ver se a gente acha o Monte Efraim. Um minuto. Enquanto isso, deixa o seu like, né? Vamos ver aqui se a gente consegue ter uma visão desta região de Efraim. Aqui vai aparecer. Olha só. Esta aqui é a região das montanhas, região montanhosa de Efraim. Então, olha só, se a gente vai dando zoom, notem que ela era uma região cheia, uma cadeia de montanhas, né? E aí, se tu olha um pouquinho para o lado, aqui nós temos cidade, ó. Plantações, cidades, tá? Mas essa região realmente era uma região um pouco complicada, né? Embora fosse vasta, era uma região montanhosa. Então, até a reclamação dos efraimitas tinha um certo sentido, né? Realmente tinha assim uma lógica em relação. Claro, murmuração poderia ser feito diferente, né? Então Josué disse à casa de José, a Efraim e Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Então, verso de número 17, né? Josué dirigindo-se aos efraimitas e manassitas e dizendo o seguinte: olha, vocês são numerosos, beleza. São valentes, então vocês devem ser capazes de resolver o problema de vocês. Receberam a terra, receberam o território original, caiu a sorte, respeito, porque lembrando que a divisão das terras, vamos falar aqui, tá? A divisão das terras, o tamanho era em relação ao tamanho da tribo, ok? Mas a localização era por sorte. Então, a localização da tribo foi sorte, né? Caiu sorte sobre eles, assim como caiu para Judá, assim como caiu para Benjamim, e assim como caiu para as demais tribos, né? Então, estamos vendo aqui um Josué, né? Um pouco aí incomodado com a situação, dizendo: olha, vocês têm que ser capazes de resolver os seus problemas sem receber terra fora do seu território original. Território original é esse. Achem soluções, né? Tem limitações? Tem. Todos terão, né? Todos terão limitações. Todas as terras terão limitações. Então, cada um com as suas dificuldades e limitações, resolvam as limitações de vocês, tá? Ok? A intervenção divina já tinha vindo. Agora era parte deles de resolverem toda essa questão aí. Nessa finalização do capítulo de número 17. Vamos para o capítulo 18. Deixa eu ver se até o texto tá legal na tela aí. Não, não tá, né? Deixa eu dar uma ajustada nele aqui. Aí, ó. Capítulo 18, toda a divisão do resto da terra, né? Deixa eu só fazer uma paradinha, um minutinho. Só dar uma esticada no corpo aí, embora esteja melhor. A posição aqui às vezes incomoda, né? Mas já estou bem, bem melhor. Mas só para dar uma esticada aqui, já deu um pouquinho mais de uma hora sentado aqui, daí às vezes incomoda o corpo, né? Mas vamos lá. Deixa o seu like aí, vamos chegar a 50 likes. Falta pouquinho, mais 3 likes aí chegamos a 50. Deixa o seu like. Bora. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro e a terra estava sujeita diante deles. Que texto magnífico, tá? Porque agora, nesse versículo aqui, nós estamos vendo que antes era Gilgal, agora a cena muda para Siló, aonde o santuário, tabernáculo foi armado. Tá? O tabernáculo foi armado. Lembram que estava, vamos para o mapa, estava esse aqui, estava aqui Jericó, né? Dá um zoom melhor aqui. Jericó estava aqui, então Gilgal estava um pouquinho antes tá? E eles estavam com o acampamento aqui. Agora, tem até o desenho do tabernáculo aqui, ó. Siló, tá? O tabernáculo sai de Gilgal e vem para Siló, na terra de Efraim, tá? Então, essa localidade aqui, de Siló, foi onde o santuário de Israel, né, permaneceu no começo da história da nação como uma nação organizada, né? Então, quando Jerusalém se tornou santuário exclusivo e centralizado, todos os demais perderam função, tá? Então, antes de ter sido feita a divisão do território entre as sete tribos restantes, os israelitas mudaram-se em massa, tá? Lembrando, ó, não tem ainda a divisão para Naftali, para Dan, para Asser, Zebulon e Zacar. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Dan tá aqui ainda. Seis com Benjamim, sete com Simeão. Essas sete tribos não haviam recebido ainda as suas áreas. E aí o que elas fazem? Elas migram de Gilgal para Siló, tá? Que fica aqui uns 35 quilômetros, ok? Talvez essa mudança de local ela tenha sido de propósito. Por quê? Primeiro, porque se vocês olharem, Siló está mais centralizado do que Gilgal, né? Gilgal não estava tão centralizado assim. Então eles procuraram um lugar mais ao centro do território, no sentido de estabelecer um novo centro de adoração, mas também a questão final aí de domínio do território, e a partir do momento em que eles estavam centralizados, eles poderiam, né, vir de todas as tribos para cá. Certo? Tá claro isso? Então, sete tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido herança, que foram as tribos que eu acabei de marcar ali, né? Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus, o Deus de seus pais, deu a vocês? Olha só, parecia muito bom viver em grande comunidade, né? Ali em Siló. Eles eram fortes, né? Sete tribos, tá? Cinco tribos já estavam instaladas em seus territórios, mas sete ainda não tinham. Talvez até pelo cansaço das batalhas, pela comodidade de permanecer em um sistema de semi-nômade, né? De ficar ali transitando. José faz uma indagação de: ah, vão ficar contentes com essa situação? Tem o território para que vocês possam, já está conquistado, vamos lá, avancem, né? É terra de vocês, tomem posse dela. Escolham três homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Então, uma nova pesquisa do território feito novamente, claro, agora do território que tinha sobrado, do território que tinha sobrado, para que eles olhassem para esse território, três homens de cada tribo, para entender ali, né? O que tinha de território ainda e de que forma seria feita essa divisão. E aí, o verso 5: dividirão a terra em sete partes. Judá ficará no seu território sul. Por quê? Porque Judá já tinha sido, foi a primeira que caiu sorte. Então, o território de Judá vocês não contam, tá? A casa de José também, que fica no território ali, meio e norte, tá? Da onde eles estavam. Então, esta área do lado ocidente, como já estava distribuída, elas não deveriam fazer parte desse mapeamento. Vamos ver só uma observação que o Orion faz ali. A divisão das terras não é o ideal de Deus. Tudo é processo para transformar o ser humano. Percebo que é uma terra prometida e não terras prometidas. A casa de Deus é uma onde há várias moradas. O reino de Deus só e não divisão, mas nós precisamos de experiência para compreender a verdade. Muito bom. É isso aí mesmo. Voltando para cá. Descrevam a terra em 7 partes. Me tragam essa descrição para que aqui, diante do Senhor, nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. E aí sim, né? Verso de número 6, a importância deles estabelecerem os limites. Então, os territórios não eram divididos de acordo com o voto da maioria, nem de acordo com os chefes, nem de acordo com o pensamento de Eleazar, nem de acordo com Josué. Era Yahvé que determinava. Tá? Então, as sortes era para não ter um modo arbitrário, porque se fosse decisão de Josué e Eleazar, haveria sempre uma discussão, como até houve, né? Até houve. Se fosse feito pelos anciãos, também aconteceria a mesma coisa. Tá? Aí ele lembra dos levitas, porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, do leste, a qual foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então, né, lembrando constantemente, né, em relação ao lado leste do Jordão, tá? Em relação aos demais, às demais tribos e também fazendo menção dos levitas, que já haviam recebido, ou melhor, a sua porção era o Senhor, então eles não receberiam terras. Nós vamos ver mais para o final do livro de Josué, o estabelecimento das 48 cidades que aí os levitas morariam, e mais as chamadas cidades-refúgio, ou melhor, as 6 cidades-refúgios dentre as 48. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela, voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei sorteio para vocês. Né? O verso de número 8, deixando claro a ordem de Josué, e essas ordens foram cumpridas, né? São 7 tribos ainda que faltam receber a sua terra, 3 homens, então foram 21 homens que foram mapear o restante da terra. E uma vez realizado esse mapeamento, eles deveriam voltar para Siló. Tá? É interessante porque esses mapeamentos foram feitos em rolos de papiro. Tá? Foram feitos em rolos de papiro, né? Para que, de alguma forma, Josué pudesse dividir essa terra em sorteio. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram uma descrição num livro, olha o que o texto está dizendo, eram papiros, né? Num livro, trouxeram papiros para Josué, talvez com coordenadas, limites, olha, a terra restante vai da cidade tal a tal, do mar, Vermelho, ou do Rio Jordão até, né, tal cidade, ou de tal cidade até o Mar Mediterrâneo. Então eram essas pontuações que eles fizeram, tá? Em 7 partes, né, detalhe importante, 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló, tá? Lembrando que Siló está situada em Efraim. Então, Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Tá? Então, esse trabalho de lançar sortes. Lembram que a gente tem duas questões. Poderia ser, primeira, usar Urim e Tumim. Talvez não seria o caso, né, de usar Urim e Tumim. Mas era muito comum que eles estabelecessem pedaços de papiro, os nomes, e sorteassem. Tá? Olha, esse território aqui ao leste divisa com a tribo de Manassés. Ah, daí sai o nome de Efraim. Daí Efraim, né, tinha saído na sorte. Era assim mais ou menos que se procedia. Há quem diga que usariam Urim e Tumim, mas eu acho um pouco, né? Urim e Tumim eram para questões sim, não, positiva, negativa, guerreia, não guerreia, né? Mas nesse sentido aí. Saiu a sorte de tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. Então, voltando para o mapa, olha só. Entre os filhos de Judá e os filhos de José. Tá? Então, Efraim é esse territóriozinho aqui. Benjamim, perdão. Benjamim, esse território. É, né, um pequeno território. Mas interessantíssimo, porque aqui dentro está nada mais, nada menos do que Jebus, que é Jerusalém. Então aqui, ó, tá vendo? Jebus. Jebus é Jerusalém, tá? Então, esta, que depois se tornaria a cidade santa, fazia parte desta divisão dos benjamitas. Ajustar um pouco o texto aqui. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o leste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote-Adar, ao pé do monte, que está do lado sul de Bet-Horon, debaixo. Tá? Então, mostrando justamente aqui, ó, que tinha o Rio Jordão como divisa, né, ao seu... Deixa eu pegar o outro mapa, aquele. E aparece bem aqui também. Ele fala que vai até Betel, vai até Bet-Horon, né? Que mais que ele fala lá? Deixa eu pegar o texto aqui. Porque como eu uso dentro do mesmo caderno, acabo não conseguindo enxergar o texto também ali, tá? Deixa eu ver qual versículo que eu estou. Ah, estou ali no versículo 13, né? Betel, Atarote. Atarote, aqui seria o outro limite, Atarote. Ele vai dando os pontos, né? E Bet-Horon de baixo, aqui já falamos. Ou Bet-Horon, esse mapa chama de Bet-Horon inferior, tá? Mas é a Bet-Horon de baixo. Versículo 14, o limite seguia e voltava ao lado oeste para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, tá? E terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, que está aqui, ó, Kiriat Jearim, certo? Está do lado oeste. O lado sul começava na extremidade de Kiriat Jearim até a fonte da água de Neftoa. Nesse caso aqui, Neftoa. Ontem nós falamos de Ekron e alguém me mandou o mapa. Nesse aqui aparece Ekron. Tá. Neftoa, o limite descia até a extremidade do monte que está em Ben-Rinon. Bet. Hoje. Onde é que está aqui? Bet-Semes. Ao norte do Vale dos Refaíns. Vale dos Refaíns aqui. Depois ia, baixava para En Rogel e En Semes, ou Bet-Semes, que está aqui, ó. En Semes ou Bet-Semes, nessa região, tá? E passava por Gelilote. E até descia a pedra de Boa, filho de Ruben. Passava pela vertente norte da planície e descia até a planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla, que está aqui, ou Bet-Ogia, tá? Terminava na Baía do Mar Salgado, ou seja, Mar Salgado é o chamado Mar Morto também, né? Então, aqui está o Mar Morto ou Mar Salgado, tá? Lembrando que o Jordão, fazendo um desenho azul para vocês entenderem aqui, né? Então, descia até o Mar Morto, do lado leste, o Jordão era o seu limite, tá? Então, aqui é Benjamim. Vou fazer de verde. E Jordão sendo o limite, né, desta região aqui. Certo? Isso até o verso de número 20. Nós estávamos fazendo essa visualização aqui até o verso de número 20. Tá? Okay? Todo essa esses limites aqui nessas cidades que são possíveis de visualizar. Falta um like para os 50. Vamos lá. Vamos chegar a 50 likes. Deixa o seu like aí. Depois vem o quê? As cidades de Benjamim, dentro de todos esses limites, tá? Que a gente enxergou ali, determinando o território dos benjamitas. As cidades das tribos de Benjamim, segundo suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Kenis, Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Então, boa parte a gente já viu aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Ó. Emek-Kezes. Emek-Kezes. Vamos pular essa que eu não estou localizando aqui. Depois a gente acha. Bet-Arabá. É que alguns nomes podem ter mudado, né? Deixa eu ver se eu consigo entender os nomes aqui nesse versículo de número 21. Vamos ver se a gente acha aqui os nomes que podem ser compatíveis aqui. Deixa eu ver, né? Bet-Arabá, Zemaraim, ou Giarim, né? Betel está aqui. Avim não aparece nesse mapa. Pará e Ofra aparece aqui, tá? Kefar Amonai. Não aparece. Ofni e Gaba, tá? Que poderiam ser vilarejos também e outras. Opa, chegamos a 54, benção. Olha aí, que maravilha. No verso, muito obrigado. Chegamos aí à meta de hoje, que era 50 likes. No verso 25 ele vai falar de Gibeão, tá? Ramá, Mispa, deixa eu ver aqui, se pega um outro mapa aqui também. Esse aqui não vai ter. Vamos pegar um outro mapa aqui, outro mapa, outro mapa, outro mapa. Deixa eu ver, vamos ver se esse aqui tem. Não, também não. Esse que eu eu achei aqui dentro de uma enciclopédia que eu tenho, ele acabou sendo mais consistente, mas ainda faltam cidades, né? Jerusalém está aqui, tá? Jerusalém também conhecida como Jebus, tá? Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Gibeá e Kiriate Jearim, que antes era Kiriate Baal, tá? Então Kiriate está aqui, certo? Então este era o território de Benjamim, tá? Então nós vimos aí, fechamos na leitura de hoje Manassés, Efraim, Benjamim e Judá. Certo? Faltam ainda Dan, que tem duas partezinhas, Naftali, Aser, Zebulon, Isacar e Simeão. E aí, hoje a leitura era um pouquinho menor, né? Alguns capítulos mais curtinhos. E aí, amanhã nós lemos, ou leremos, né? Leremos os capítulos 19, que vai falar da herança de Simeão, Zebulon, Isacar, Aser, Naftali e Dan, e também da herança de Josué. É, hoje acabamos um pouquinho mais cedo aí. Vai dar só 1h30 hoje, né? Josué, depois amanhã 20, vamos falar das cidades refúgio. Também um capítulo bem, capítulo 20 é bem curtinho também. Tem 9 versículos só o capítulo 20. Hoje o capítulo 16 tem apenas 10, né? Bem curto também. E amanhã terminamos a leitura com as cidades dos levitas. Amanhã é quinta, sexta-feira, encerraremos o livro de Josué e no sábado começaremos o livro de Juízes. Preparem os corações porque Juízes é algo, né? O livro de Juízes. Se a gente viu tristeza até então de um povo que murmura, de um povo que. Vamos ver o que é Juízes. Aqui então nossa leitura de hoje, concluindo, né? Josué 16, 17, 18, 74 de 3, 65. 74 de 3, 65. Ah, obrigado, Douglas. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu botar aqui. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança. Daqui a pouco a gente sai, vamos para Porto Alegre. Hoje é o dia da cirurgia da Esther, né? Em relação ao estrabismo, correção de estrabismo. A cirurgia, a consulta é às 10h30 e nós passamos a primeira hora da tarde. O brabo vai ser que a pequenininha precisa ficar sem comer, né? E aí, se tem uma coisa que a Esther gosta é de comer. Tá toda hora roendo, mas vai ser um desafio, né? Então estejam em oração pela Esther, muito obrigado, né? Se vocês oraram por mim, orem mais por ela, né? Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, infelizmente só aceita um like por pessoa. É, só um like. Se vocês têm outras contas no Gmail, também, né? Podem usá-las para se inscrever no canal e curtir também, né? Por que não? Aí chegamos a 59 curtidas. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Obrigado, Rose, Sandra. Sandra Regina, muito obrigado, né? 74 de 365. Hoje nós não vamos ter o café com palavra, né? Aprove Deus que a leitura fosse mais curta hoje, né? E até para poder. Foi coincidência, né? Mas deu tudo certo aí para a gente poder cumprir a meta de hoje. Café com palavra volta amanhã. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. O projeto de estudo da Bíblia merece 1 milhão de likes. Vocês serão pós-graduados em leitura da Bíblia. Né? depois dessa jornada aqui, quando nós encerrarmos essa jornada. Deixa eu ver quem mais que eu não dei bom dia aqui. A Ivana, a Wanda Amiante, mais alguém? Alexandra, a Madalena, Gilmar. Deixa eu ver aqui. Maria Souza, acho que já falei, né? Maria Souza. Helenilton. Regina Célia. Gabriele. A Mércia. Irmã Eronita. A Neide. Estar em oração. Obrigado, Neide. A Vanusa. Vanusa Oliver. A Roselane, em oração pela TT. Muito obrigado, né? Obrigado mesmo, de coração, de coração, o coração. Orem por ela, que dará tudo certo em nome de Jesus. Deus é fiel. Certo, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã retornamos aqui 10 para 6, com o nosso 75º dia. Obrigado, Mayara. Lendo os capítulos 19, 20 e 21 de Josué. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz que excede todo entendimento e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau!